É simples assim, mas também pode ser muito mais complexo, né? É o simples e o complexo embutido numa coisa só. E para nos ajudar a entender esse assunto, a gente convidou, é claro, especialista na área, Frei Celso Bordinho. Daqui a pouco eu vou passar a ficha técnica, mas eu quero dar um bom dia para ele. Seja bem-vindo, Frei.
Obrigado, bom dia. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. Estamos aqui para refletir um pouco, lançar algumas ideias para vocês.
Muito bom. E ele já está ali também no Facebook, na live que a gente está fazendo. Então, quem quiser associar, né, a voz que está escutando com a imagem, corre lá para o facebook.com/RedeTuaRádio, já está valendo, Frei Celso Bordignon. Nós vamos falar um pouquinho desse assunto, porque o MUSCAP, que é o Museu dos Capuchinhos, que tem feito um trabalho muito bacana, tem se destacado em várias frentes na cultura em Caxias do Sul, vai fazer um curso sobre iconografia na semana que vem, dias 20, 21 e 22 de março. Depois o Frei vai explicar melhor sobre o curso, mas para a gente entender a relevância do curso, a gente tem que entender o que, que é isso, né, Frei? Então vamos explicar certamente um pouquinho, o que, que é iconografia?
Bom, a palavra ícone quer dizer, traduzindo do grego, é imagem. Imagem. Grafia, como se escreve a imagem. Assim como tu escreve um texto com palavras, com letras, tu escreve um texto, constrói uma representação, uma imagem com forma, com cor, com simbologia, com gesto. Isso é iconografia.
Uhum.
E a iconografia, ela vem desde o início do cristianismo, né? Desde a arte das catacumbas, né? Depois foi sendo elaborada, foi solidificada e foi, se tornou algo muito importante dentro da religiosidade católica, cristã e da espiritualidade, né?
Isso na história é um pouco mais recente, né? Eu não sei, eu vou lhe fazer uma pergunta, talvez seja até meio burra, mas para a gente entender, por exemplo, aquelas imagens rupestres, né, que a gente encontra em cavernas ainda, uhum, preservadas, antes da fala, antes da escrita...
A imagem, tem uma teoria que diz que a imagem é anterior à fala, a representação da imagem. A elaboração da escrita e da fala e da linguagem é bem posterior, mas o ser humano já era capaz de colocar uma mão numa parede de uma rocha e contornar com carvão, desenhar um animal, fazer um ritual, como se fosse para pegar o animal, para poder captar o animal, capturar. Então colocar, fazer rituais com imagens, com formas, antes de ir para a caça, por exemplo.
Agora, Frei, é isso que eu quero lhe perguntar. Por exemplo, daria para a gente dizer, na sua opinião, o senhor que estuda, né, se especializou também nessa questão de entender as imagens, é uma forma também de complementar a linguagem? A linguagem oral é uma, a linguagem de expressão é outra, mas parece que elas sozinhas, elas não dizem o que a gente precisa dizer, né?
Exatamente. Existem muitas linguagens. A iconografia, a representação de formas, de personagens, no caso aqui a iconografia católica cristã dos santos, Jesus, Maria, é uma das linguagens, né? Existe a escultura, existe a música, que é uma linguagem também. A música, essencialmente música, não tem palavras, né? Geralmente, quando eu digo assim, por exemplo, vamos escutar um Beethoven, tu tem que tentar entender o que ele está dizendo com aqueles sons, né? Então, você tem que saber também ouvir música, assim como tem que saber ler uma imagem. Claro, hoje, na contemporaneidade, a palavra ícone pode ser qualquer imagem que ficou consagrada. Vamos dar um exemplo, assim, o beijo daquele soldado, aquela enfermeira no final da guerra.
É verdade.
Aquele é um ícone, aquilo já está consagrado, já está, digamos assim, sacralizado como uma imagem que representou um momento muito importante, né?
Então, beijo de boa noite da mãe no bebê pequeno, isso também representa muita coisa, né?
Então, assim, ó, tem imagens que são consagradas, já que nós temos ícones modernos. Inclusive, na linguagem do computador, o quadradinho lá, a janelinha, é um ícone, né? Mas isso foi tirado dessa linguagem mais antiga, né? Então, não deixa de ser, a palavra ícone quer dizer imagem. Quer dizer janela, quer dizer algo que representam várias ideias que estão por trás, ou que uma imagem que marca um período.
Agora, Frei, vamos tentar aqui fazer uma linha do tempo, né, da questão, sim, da iconografia, porque ela existe desde sempre. Então,
desde sempre. A representação de formas, de imagens, daquilo que o ser humano vê, representação através da pintura, da escultura, e de outras artes, né? Também sempre existiu, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais primitiva, nós podemos dizer assim, de uma forma mais elaborada. Na medida que o ser humano vai, digamos, evoluindo e elaborando a sua cultura, a cultura humana, ele vai aperfeiçoando também isso. Ah, vou dar um exemplo bem... Tá, na época das cavernas, logo depois, quando o homem se fixou e começou a formar cidades, a música tinha um jeito, era com instrumentos X e Y, né? Hoje, tu tem instrumentos muito sofisticados, né? Então, eles tinham o tambor, eles tinham a flauta e outras coisas, né? Hoje, nós temos uma infinidade de instrumentos musicais para representar. Nós temos uma infinidade de instrumentos e técnicas e meios para elaborar uma imagem. Hoje, a máquina fotográfica é um meio, dizemos, contemporâneo para nós elaborar uma imagem. Podemos também criar uma imagem fotográfica que pode ser um ícone.
Agora, no sentido é nesse sentido mesmo, Frei, que eu queria lhe perguntar. Porque, por exemplo, assim, a gente poderia marcar a história por alguns simbolismos, né? Desde a mão na caverna, lá para a história. Sim. Depois vem um momento muito forte do período entre a era medieval e a Renascença. Sim, com as pinturas e...
Tem o período do Egito, né, que eles começam a elaborar realmente formas, histórias e contar através da imagem a vida do faraó, do povo, da colheita. Né? Então, isso aí dentro das pirâmides, dentro dos túmulos, dentro dos templos deles. Né? Então, ali eu penso que a cultura egípcia, claro, anteriormente a babilônica também, mas eu acho que a egípcia, e depois vem os gregos, né, que toda aquela idealização do corpo... É, tu vê um discóbulo, tu vê uma vitória, né? Então é simbólico, claro, aquela mulher com asas, né, voando, que simboliza a vitória. Então é um corpo perfeito, né, que deixa muito inveja aos que praticam academia hoje, mas é um corpo idealizado, porque ele tem uma mensagem por trás. Depois vem a cultura romana, depois vem o cristianismo, que valoriza essa cultura da imagem, né, para representar os seus personagens, os seus heróis, os seus mártires e santos, e assim vai, né? Então, dentro disso tudo, tem toda uma questão de como escrever a imagem. Porque a imagem, tu não tem que explicar. A imagem tem que ser contemplada, e ela é um texto. Então, tu tem que saber ler. Por que aquele personagem segura determinado objeto? Por que ele está vestido com um manto verde ou com um manto vermelho? Ou por que ele está olhando para o lado ou para frente, ou está encarando o espectador, né? Então, o que que ele tem, tem para dizer? Mas ele não fala, ele tem que ser contemplado, tem que ser lido.
Desde tempos imemoriáveis,
sempre,
isso é assim.
Sempre.
Agora, no contexto um pouco mais atual, o senhor já fez aqui um paradoxo, né, do que já foi e mais ou menos uma evolução. Atualmente, então, 2017, Frei, exatamente no ano de 2017, todos os anos, no final do ano, sai a palavra do ano, ou seja, a palavra que foi mais citada. E no ano de 2017 não foi uma palavra, foi um emoji. Então eu queria pegar o ícone dos emojis, né?
Sim.
Que é o emoji, a imagem de massa.
Sim.
E a imagem, né? É, aquela com I maiúsculo. Sim. Então, como a gente faz a diferenciação entre aquela imagem, que é um contexto de um momento social, com as leituras que são um pouco mais subjetivas?
Não, eu acho assim que a imagem mais elaborada, assim, uma imagem, como é que eu vou te dizer assim? Ah, eu quero representar a dor, por exemplo. Então, Michelangelo fez muito bem a dor. Ele representou a Pietà, por exemplo. Então, representa a dor de uma mãe que tem o filho morto nos braços. Isso é um ícone da representação da dor, é uma escultura. Tá, eu quero representar hoje a alegria. Eu tenho muitas maneiras de representar a alegria. E esse emoji que você falou pode ser um meio mais rápido, assim, que as pessoas logo entendem. Agora, se tu vai, por exemplo, estudar tudo que está por trás da representação da dor, no caso da Pietà do Michelangelo, tu precisa ter um contexto lá onde ele fez essa escultura, tu precisa saber ler essa imagem, porque não é simplesmente uma mãe segurando um filho morto nos braços. Assim como o emoji é uma coisa bem rápida que passa, né? Mas também é um modo de comunicar uma palavra, um sentimento através de uma imagem, mais rapidamente, que depois também se perde, né? Amanhã depois ninguém mais fala. A Pietà permanece até hoje, né?
Séculos,
então,
né?
É, a diferença
Essa. Agora, nesse sentido, né, na contemporaneidade, porque gerou muita confusão, né? A gente está falando de imagens, reconheceu, todo mundo reconhece, quando o Frei que mencionou todos esses aspectos históricos, a gente, todo mundo lembra, e ok, né? Ninguém discute, ah, não foi assim. Porém, no texto, no contexto atual, a gente tem visto isso, né? Desde museus que têm que fechar exposições, isso em Porto Alegre, em São Paulo, Caxias passou por um momento assim também. Sim. Há uma confusão de conceitos, né?
Muita. Assim, ó, o que acontece? As pessoas se acostumaram... Digamos assim, vamos fazer uma palavra bem simples. Nós nos fixamos na arte do Renascimento e do Barroco. Nós não chegamos ainda nem no impressionismo e expressionismo. Nós estamos lá ainda. Então, assim, quando alguém apresenta algo diferente ou faz uma leitura pessoal, digamos assim, mas que quer fazer as pessoas pensar sobre determinados aspectos novos, as pessoas, mesmo que seja um trabalho muito bem feito, tecnicamente, artisticamente, as pessoas se assustam, porque elas ainda têm na cabeça aquele padrão renascimental barroco, que é bonito, que é esteticamente bem construído e que que já está digerido e que eu não preciso pensar. Agora, uma nova exposição, com uma nova representação, uma interpretação diferente, eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é conversar com o artista, se eu não conseguir ler a imagem. Mas eu não posso dizer é pornográfico, é imoral, é não sei o quê, repetir chavões. Eu tenho que avançar um pouquinho, ter um pouco a cabeça um pouco aberta. E eu tenho que saber ler essa imagem, não ir atrás do que os outros disseram. Entendeu? Então, eu acho assim, claro, tem essa dificuldade, mas o novo sempre assusta. Como provavelmente a primeira vez que colocaram em praça pública, depois de 1000 anos, foi a primeira vez que colocaram na Itália, em praça pública, uma imagem nua, que é o Davi do Miguel Ângelo na Praça della Signoria. Tu imagina o impacto que causou isso. Mas era todo um conceito que tinha por trás da nova humanidade que estava começando a refletir, que estava renascendo, que estava pegando a cultura greco-romana como base, o uso da razão, buscar explicações para a ciência estava nascendo, a explicação para os fenômenos que aconteciam na natureza.
Não é anular o que veio antes, não, mas é incorporar, né, coisas novas.
E daí, então, imagina o escândalo que causou, muita gente não entendeu. Mas o Michelangelo, quando elaborou a obra, ele quis dizer, não, o Davi é um novo ser humano. Ele pegou a imagem do Davi para falar de outros conceitos. É o que desafia o gigante que está pela frente, que é a ignorância, que é o fanatismo. E ele olha assim para o horizonte longe, ele segura, ele tem na mão poucos instrumentos, uma pedra e uma funda. Mas ele vai vencer porque o saber vence a ignorância. Então, tem o que está por trás da imagem. A gente olha simplesmente e diz, ai, gostei, não gostei, é feio, é bonito. Isso não é leitura de imagem. Isso é subjetivismo muito relativo.
E,
né,
um pouco de egoísmo também.
Exatamente.
Né? É olhar para o próprio umbigo apenas.
É, porque daí, né, entra a questão da iconologia, que é o conteúdo da imagem. E aí isso a gente pode fazer com qualquer imagem, até com uma fotografia de um personagem atual. Por que ele é apresentado, essa foto dele, assim ou assado? Porque tem por trás uma mensagem, uma ideia, um conceito.
Claro. Desculpa, Frei, na verdade é tanto assunto, é complexo. Sim. É para a gente ir entendendo o quão bacana é ter uma oficina sobre iconografia. Olha quanto, sim, a gente está falando em pouquíssimo tempo. Exato. Mas eu não posso deixar o senhor ir embora sem falar ainda sobre um ícone do tempo atual. Sim. Que tem a ver com a selfie. A gente está vivendo a geração de selfie.
Também.
Que mudou comportamentos, não é uma coisa nova. Desde o início das imagens, né, o autorretrato.
Sim.
É uma coisa que, só que é uma evolução, hoje feita através da tecnologia. Porém, existe um complexo de narcisismo aí também.
Sim.
Que é uma marca de um tempo e que acaba sendo refletida no jeito que é feito essa selfie. Então não é a selfie, mas é o jeito como ela, sim, é, sim, feita, né?
Exato. Eu acho que o selfie é um autorretrato, né? Tu te fotografa. Antigamente dizia o Rembrandt fez mais de 100 autorretratos em determinados momentos da vida dele. Não é que ele fosse narcisista, ele era um grande artista. Ele queria demonstrar, desde jovem até a velhice, ele fez.
Era o melhor, então, do eu dele, né?
É, o melhor. Mas ele não fazia todo dia um selfie, era um a cada 3, 4, 5 anos, né? Então, assim, talvez a gente banalize demais a nossa própria imagem. Pode fazer um selfie teu num momento significativo da tua vida e guardar isso. Mas não é assim, gratuitamente, a qualquer momento, faça um selfie de qualquer jeito, também banaliza demais, né? Mas eu acho que o selfie é uma arte.
É um sinal de um tempo, é um recorte, né? O Frei Celso Bordignon, gente, eu falei, ele é diretor, então, do MUSCAP, né, o Museu dos Capuchinhos. Ele é doutor em arqueologia paleocristã, está ao vivo conosco. Daqui um pouquinho ele vai falar especificamente sobre a oficina, então, e o que a gente pode aprender e também as utilidades, né, desta formação. Certamente. A partir dessa oficina. Quero só aproveitar aqui, Frei, e mandar um abraço para a Duda Rocha, que está com a gente pela live, que mandou um ícone, né?
Sim.
Que é aquele, o likezinho, sim, né? Só para mostrar que, como a gente tem a Ana Bach e o Ivandro é de forma muito especial, quero mandar um alô para ele, Frei, porque ele é de Flores da Cunha.
Sim.
E todos os dias a comunidade de Flores da Cunha tá ligado aqui com a programação, e eles têm um ícone muito grande, né? A Terra do Galo.
Terra do Galo, né? O galo é um ícone.
É um ícone também, né?
É um símbolo também, tem toda uma história que pode ser contestada ou não, mas... Mas
tá
serve,
lá, né?
Tá lá.
E para ver como as questões dos ícones vão mudando que, e uhum, determinam, inclusive, Frei, o que é ou não um cartão postal de um lugar, né?
Certo, exatamente.
O que é a imagem? O que identifica? Por exemplo, a gente poderia se perguntar agora, na nossa cidade em Caxias do Sul, até então Praça Dante, a igreja principal, né, na catedral, são ícones, são imagens que representavam a cidade.
É. Mas o monumento do imigrante, eu acho que é um ícone.
Também. Para a gente ir entendendo isso, agora falando especificamente da oficina, Frei, para quem e quais as utilidades hoje de quem faz uma oficina como essa?
Eu acho que essa oficina vai nos ajudar, vai ajudar as pessoas que participarem, vai ajudar a ler imagens. Eu vou fazer um apanhado geral da história da arte. Porque sem história da arte, tu não consegue entender o ícone dentro dos seus contextos, né? A história da arte e também conhecimentos básicos. Também o contato com a iconografia ortodoxa cristã, que é a iconografia bizantina. Porque a partir disso, depois você pode fazer o salto para ler outras imagens. Então eu quero dar a base de onde é que surgiu tudo, por que se fala essa palavra iconografia ou iconologia, né? E daí depois nós vamos poder fazer um salto para trazer para hoje, para poder ler imagens hoje também. Nós temos que ler as imagens que estão aí, da mídia, dos outdoors, das revistas, saber por que aquela pessoa foi representada fotograficamente assim. Ela não é neutra a imagem, ela sempre traz consigo uma ideia, um conceito, ou quer passar um comportamento, etc. Então nós vamos fazer isso. E vamos fazer exercícios também de leitura de alguns ícones. Eu vou ajudar, propiciar a leitura de ícones também para a pessoa depois conseguir ler, né? Vou falar um pouco, que é muito importante, a Idade Média nesse período, né? As miniaturas, as pinturas, as catedrais principalmente. A questão da iconoclastia, né? Que marcou muito a história da iconografia. A iconoclastia é a destruição das imagens, né? Porque por causa de uma interpretação equivocada dos textos da Bíblia, né? As pessoas acham que ter uma imagem é idolatria, né? Mas isso aí já foi muito bem esclarecido, mas tem pessoas que não aceitam e acham que tudo que referente à imagem e idolatria. Então, assim, tire todos os retratos que tu tem na tua casa, jogue tudo fora, porque isso é imagem também, né? E depois também, mais especificamente, alguns ícones dos santos e de Maria e de Cristo, né? Nós vamos fazer esse exercício. E o curso, né, como eu disse, não sei, no outro momento a gente diz horário, não sei.
Não, pode ser agora, Frei.
Tá, e o horário, o dia começa dia 21, não é? Dia 20. 20 à tarde, né? Das 13 às 17, dia 20...
Quarta que vem, né?
Quarta-feira que vem. Uhum. Dia 22 é quinta, todo dia, né? Das 8 às 12, das 13 às 17, e na sexta até o meio-dia, das 8 às 12. Esse curso é para pessoas que têm, assim, um interesse nessa área, e também para quem estuda história, para quem estuda arte, arquitetura... e para quem gostar também, quiser participar, quiser conhecer um pouco mais.
Conhecimento. Não preenche espaço, né?
Não.
É plástico isso.
Abre a nossa cabeça, nos faz mais abertos e mais...
Mais humanos,
quem sabe? Humanos,
mais humanos, né? A gente está precisando de humanidade. Frei, deixa a forma de contato que as pessoas possam fazer suas inscrições, então.
Pode ser o contato, pode ser pelo telefone do museu, né? Primeiramente, é 3220-9565 ou pelo educativo, né? Que é o nosso e-mail O educativo que trabalha com essas questões é um setor do museu. É educativo@muscap.org.br.
Bacana. Frei, se quiser mostrar na câmera aqui isso, a imagem, deixa eu ver se eu consigo, se o pessoal consegue ver. Vou mostrar aqui mais pertinho?
Posso, sim, Frei? Pode, fica à vontade.
Vou mostrar aqui mais pertinho para o pessoal por esta câmera aqui, que eu acho que... Ah, agora apareceu lá, tem um delay aqui no vídeo.
Sim.
Mas vou mostrar aqui também para as pessoas que queiram ver a imagem, né? Frei, a gente falou de muitos contextos, de muitas possibilidades, mas tem uma coisa que a gente precisa falar ainda para fechar essa entrevista, sim, de hoje, né? Sobre a iconografia e tentar entender, fazer leituras, né? Uhum. Aprender a fazer leituras por si próprio, capacidade, sim, de pensar. Nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo de imagens, né? Tanto é que se cunhou neste século a frase: uma imagem vale mais do que mil palavras.
Perfeito.
Então, muitas coisas por detrás que a gente não sabe, que a gente desconhece, e que é importante a gente saber pelo menos como funciona para poder ter a habilidade humana dada, né, por uma força divina,
exato,
de pensar.
Exatamente. É saber ler, né? E eu acho que a primeira atitude dentro da imagem é contemplar. É olhar. E depois tentar compreender o significado de cada parte da imagem. A cor é muito importante, o gesto, o atributo. Muitas vezes, por que aquele personagem está segurando uma espada na mão, um globo ou um livro? Não é à toa, isso aí é muito bem pensado. E a imagem nunca é neutra, ela sempre traz por trás um ensinamento, uma ideia, uma filosofia, um conceito teológico e assim por diante. Porque assim, ó, quando as pessoas não sabiam ler e escrever, antigamente, na Idade Média, principalmente antes da Idade Média, elas eram movidas, o ensinamento passava pela imagem. Então, assim, o clássico exemplo é a miniatura nos livros escritos. Então, aquela pequena imagem que tinha no canto do livro, que começava o texto, resumia tudo o que estava escrito. Então, se eu não sabia ler, eu olhava a imagem e sabia o conteúdo do texto escrito, com palavras, com letras, né?
Teve um período da história, a gente falando aqui de história, mas é que é tão fascinante, né? Teve um período da história, algumas pessoas sabem, outras talvez nunca ouviram falar disso, que se formou a profissão de mestre das iluminuras.
Das miniaturas e iluminuras. Tem um livro muito, né, lindo sobre isso, agora não sei, não lembro o autor.
Que eu acho, né, que o título é esse mesmo, né? Mestre das Iluminuras. Eu li esse livro, é fantástico.
Era
da tradução da Bíblia, né?
Exatamente, era assim incrível. Ele fazia as imagens de acordo com o texto. E ele se retirava e pensava muito antes de dar qualquer pincelada. Ele desenhava antes, estudava, para que naquela imagem estivesse contido o texto escrito.
O conteúdo, né?
O conteúdo.
E para não deixar as pessoas que não conhecem no vácuo, né? Eram pessoas, então, que na época a Bíblia não era traduzida para todas as línguas. Então, uhum, o povo comum falava um dialeto, né? E o povo erudito, as pessoas nobres de castas, falavam uma outra linguagem, né? Uma linguagem mais rebuscada, que era a linguagem que continha os textos eruditos.
Sim.
Então, as pessoas não sabiam nem ler, quanto mais ler um texto, sim, erudito. Por isso, os mestres das iluminuras, eles desenhavam na borda dos livros, para que quem soubesse ler, lia. E quem não sabia, observar, lia as imagens, né?
E assim os portais das catedrais, né? Todo o Antigo Testamento representado no portal principal de uma catedral, em escultura.
Os afrescos.
Os afrescos. Por exemplo, assim, lá em Assis, né? Por exemplo, toda a história de São Francisco representada nas pinturas murais, os afrescos, né?
Era uma forma de democratizar o,
exato,
conhecimento.
Que as pessoas,
né,
todos tivessem acesso, porque a maioria não sabia ler nem escrever, mas tinha o acesso ao conhecimento através da representação imagética.
Olha quanto evoluiu a humanidade, sim, né? E talvez a gente não se dê conta de quanto é importante a gente agradecer essa, uhum, evolução, né?
Por isso que hoje a gente não deve nunca banalizar a imagem, nem a nossa própria imagem, nem as imagens que nos são caras, que são importantes e significativas para nós, né?
Frei, gratidão pela sua presença aqui. Quanto aprendizado. Obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.
Fica aí o convite. Eu vou repetir o telefone, então, do Muscap, para quem quiser fazer inscrições. A carga horária dessa oficina é de 16 horas. O oficineiro, né, a pessoa que vai ministrar essa oficina é o próprio Frei Celso Bordignon, né, que tem um conhecimento incrível. Tem, inclusive, é conhecido por isso na cidade. Tem um investimento de R$300. Mas o quanto é possível a gente ter de retorno disso... É imensurável, então talvez a gente às vezes faça essa avaliação, né? Nossa, será que eu invisto ou não? Então, o retorno com certeza é imensurável e o telefone para fazer inscrição é 3220-9565. Repito, 3220-9565. Frei Celso, gratidão, viu? Um forte abraço para você.
Obrigado.